Declaro aberta essa sessão ordinária aos 15 dias do mês de agosto de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de pedir desculpas devido a uma gripe que estou passando, alguma falha na voz, alguma tosse. Ata número 28 de 2016, aos 8 dias do mês de agosto de 2016.
Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui alguns comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O comunicado número 09812 de 2016, comunicado 09813 de 2016, o comunicado também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 09814 de 2016, o comunicado do FNDE, de novo, número 109815 de 2016, 09815 de 2016, ratificando, e por último, também, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o comunicado número 50405 de 2016. Temos aqui também um ofício número 218 de 2016, no gabinete da prefeita, Arambaré, 15 de agosto de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção à solicitação de informações número 34 de 2016, exarada por essa muito digna Casa Legislativa, passamos a responder o que segue. Informamos aos ilustres vereadores que o pedido proposto não versa sobre fato determinado, ocorrido na jurisdição dessa administração, conforme o disposto no artigo 202 do regime interno da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré. Desta feita, uma vez que a presente solicitação dispõe sobre evento futuro, ora não há como precisar uma resposta adequada ao requerido, uma vez que não é possível prever qual será o número de profissionais contratados, já que isso dependerá da demanda pelos serviços. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos à vossa disposição, renovando nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scher. Ofício número 219, de 2016, Arambaré, 15 de agosto de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, servimos-nos do presente ofício para encaminhar a esta Igreja Câmara a relação dos nomes dos membros do Conselho Escolar do Fundeb, conforme documentação acostada em anexo, sendo que tínhamos para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scher. Encontram-se aqui em anexo as referidas nominata em três folhas. Seriam essas as correspondências de hoje, senhora Prefeita, senhora Presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informação.
Não tem nenhum. Não. Só os PL agora. Acho que está na cama. Acho que tem os PL que está na sorte.
Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui o projeto de lei 2282 de 2016, em quarta discussão. O projeto 2282 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$70 mil, servindo de igual valor à anulação parcial de dotações.
Coloco em discussão o projeto. Vereador Gerson.
Bom, não veio a resposta, presidente. Não veio. Solicitamos já pela quarta vez e não veio. Então, vamos aguardar, porque a construção lá do prédio solicitado já foi feito quase todo, sem a verba do Fundeb, e nós estamos alugando ônibus escolar, combos, tudo, gastando uma fortuna por mês, e esse dinheiro até poderia ser. E até porque tem que ter a ata aqui e não veio. Nós discutimos aqui, como tem os testemunhos aqui, as pessoas, e veio só a nominata de novo. Acredito que quiser.
Vereador Joel.
Está, já falei semana passada, está caracterizado bem a falta de interesse do vereador com a educação do município. R$70 mil é uma transferência de rubrica do Fundeb para concluir o ginásio de esportes da Parada Bonita. Está aqui na casa desde 4 de julho, nós estamos dia 15 de agosto, na quarta discussão, e toda semana tem essa prorrogação. Então, eu não tenho nem o que dizer. Isso aí, a educação não é importante para o município. Um ginásio de esporte para a escola da Parada Bonita, lá para Gustavo Xavier, não é importante. Porque cabe ao vereador verificar depois se a verba dos R$70 mil está bem aplicada ou não. E ficar prorrogando aí um mês e meio a obra, se sabe exatamente por quê. Então, eu nem tenho que discutir.
Vereador Gerson.
O senhor nem tem o que discutir mesmo, se eu falar em educação aqui. O que, que o senhor vai discutir falar em educação? O ginásio que vai dar boa educação? Quantas vezes nós aqui falamos, aqui pela quarta vez, está aqui as testemunhas aqui, que estou solicitando a ata do Conselho do Fundeb, que tem que passar pelo Conselho para se aplicar a verba. E por que não veio? Aí o senhor disse que eu sou contra. Não, eu não sou contra a educação. Eu estou aqui exatamente para isso. Por quê? Porque os ônibus que estão aí funcionando, que estão sendo alugados, por que que não pega essa verba e não compra um ônibus? E aí não é educação, vereador? Aí não é educação? Aí não é educação? Olha o que está acontecendo aí no nosso município. O senhor não sabe o que está acontecendo no nosso município. Então, está aqui, ó, foi solicitado. O senhor não foi o que o senhor falou semana passada aqui, que tem que ser oficialmente, fizemos oficialmente o pedido. Aí veio hoje aqui a nominata, não veio ata. Por que que não veio ata? Por quê? Porque o conselho não está sabendo disso. E o conselho tem que estar sabendo, tem que passar pelo conselho a liberação de uma verba para fazer a obra. É simples. Assim como aquele 113 mil que era para ali, que foi doado lá, que é para ali para o CRAS, que tanto foi falado aqui e está ali, ó. Passam lá para ver o que aconteceu. Nada. Então, é só vir a ata aqui, sem problema.
Vereador Joel quer falar. Vereador Joel.
Anteriormente veio para essa casa uma solicitação da administração para que se implantasse o túnel inverso lá na mesma escola. Aí o vereador foi lá questionar a diretora de educação lá, porque também foi um projeto que veio, ficou nessa casa, ele questionou a diretora de educação, inclusive para saber o que, que era matutino e vespertino. E foi um dos vereadores que votou contra o projeto, que não era para ter o turno inverso na escola da Parada Bonita. Então, o que, que é? É para as crianças ficar um turno sem ter o que fazer, mesmo que o governo esteja obrigando as escolas a fazer. Então, ele vota contra o turno inverso, mesmo sabendo que é obrigada a prefeitura a fazer. Então, a administração achou outro caminho para fazer funcionar o turno inverso, que é obrigado a ter. E para funcionar o turno inverso, se o vereador não sabe, se cria outras atividades. E esporte é educação. Se o senhor não sabe, o esporte faz parte da educação. Então, se não tem um ginásio de esporte agora, no inverno, muito pouco de esporte se pode praticar lá na escola. E esporte é educação. Hoje nós estamos assistindo às Olimpíadas. É uma das melhores educações que se dá para uma criança, para um adolescente, é a prática de esportes. Em vez de estar aí na rua, ou estar lá, quem mora no interior, então pior ainda, fica fazendo o quê em casa? Não, aí o vereador é contra também. Contra a verba do Fundeb, 70 mil reais para comprar um ônibus, acho difícil. Quanto ao CRAS, não é o assunto, mas foi citado aqui, ele já faz umas três sessões que cita, ele demorou também para aprovar uma verba, um dinheiro que estava à disposição para fazer aquele projeto. Demorou acho que um mês. Aí quando passou na Comissão de Justiça, que veio para votação, ele alegou que era muito dinheiro para aquela obra. Que ele não via por que gastar tanto dinheiro no que estava faltando naquela obra. Como se ele tivesse algum conhecimento de engenharia. O que, que aconteceu? Foi feita a licitação e deu branco. Nenhuma empresa quis fazer por esse valor. É isso que aconteceu, por isso que não foi construído até agora. Aí foi feita nova licitação, aí o Conselho de Arquitetura exigiu que tivesse que passar além do Conselho de Engenharia pelo Conselho de Arquitetura. Então está sendo feita novamente outra licitação. E todo mundo sabe que isso é demorado. Fazer uma licitação e fazer depois ter que refazer também, porque se fizer com os mesmos valores, não vai aparecer empresa para fazer também. Então, é muito fácil chegar aqui e dizer, ah, nós aprovamos, por que, que não fizeram?
Seu tempo, vereador. Vereador Gerson.
Bom, já que o senhor mudou o assunto do turno inverso, a escola não tinha nem a mínima condição de ter o turno inverso para as crianças. Foi isso que eu fui lá me informar. Não tinha a mínima condição, e se é lei federal, não precisa passar nem por aqui. Passa direto e faça. Tá? Não precisa. E essa do CRAS ali, eu falei, sim, vereador, falei e continuo falando. Quando o senhor reclamava das obras da Inúbia que demorava, claro, as empresas entram em justiça, isso faz parte. E aí agora pode. Agora não tem problema. Agora aqui sim, ó. Se é 70 mil, sim, dá para comprar um 11, dá para dar entrada de 11, um micro-11, uma coisa, não sei. Pois é. E aí, por que não compra? Por que que não passou pelo conselho, vereador? É isso que nós queremos saber. Tem que passar pelo conselho a verba. Tem que passar. Porque lá fizeram a obra, que é bom, claro que é bom. Por que fizeram a obra? Não foi com o dinheiro do Fundeb. Então, no momento que tem que passar pelo conselho. Essa é a explicação. E lá não tinha a mínima condição de fazer o turno inverso.
Vereadora Márcia. Boa noite.
Presidente, eu não tive o prazer de votar a lei, porque o dia que houve a votação nessa casa eu não estava presente, não tive o prazer nem de votar na lei que inseria o turno inverso nas escolas do município, e nem defender, até porque eu já tinha procurado alguma coisa a respeito. No Plano Nacional de Educação diz que a lei obriga, sim, a implantação de turno inverso. E de que forma é? A forma é progressiva, a implantação do plano é progressiva, o turno inverso, de acordo com os critérios do município, das leis do município. Então, assim, ó, se o município tem condições de implantar uma vez, vai iniciando gradativamente, progressivamente, até chegar no âmbito da lei. Então, o município querendo ou não, tendo condições ou não, nós temos que achar uma forma de aplicação do turno integral, sim. A lei diz o seguinte, que é progressiva a implantação do turno integral. Então, querendo agora ou não, no ano seguinte, quem entrar vai ter que criar alguma estratégia de implantação desse turno integral, sim, e fazer com que tenha condições, porque o município tem obrigações, sim, de fazer esse plano integral, essa atividade. São atividades inovadoras. A lei diz isso. Tá? Os veículos. Isso aí a gente sabe, que de tempo em tempo a gente tem que renovar nossa frota. Hoje nossa frota já está já bastante precária. Né? Nós tínhamos veículos pequenos, combis, e hoje nós não temos mais. É necessário, é. Precisa-se, sim, eu pelo conhecimento que eu tenho, todo recurso do fundo tem que passar pelo conselho. Vejo a necessidade, sim, de passar pelo conselho, tanto para aquisição de veículos, quanto para aplicação do recurso do Fundeb em outra área da educação. Esse ginásio de esportes lá é fundamental, claro que é. Faz muitos anos, desde que eu trabalhei lá naquela escola, durante 3 anos eu trabalhei lá, as crianças já tinham essa necessidade, fosse pleiteando os recursos, a gente sabe para levantar e executar uma obra do início ao fim, a gente precisa de muitos recursos. Mesmo que fosse aplicado recursos próprios do município, recursos, né, que não são do município, de receita do município, fora, pode ser aplicado sim lá. Mas precisa da autorização do conselho, porque é do fundo. Né? Tudo é necessário. Veículos é necessário, ginásio é necessário, claro que é. Tudo é importante. E não adianta nós querer dizer que veículo não é importante, que ginásio não é importante. É importante, sim. Venha nominar, eu tenho certeza, é uma coisa simples.
Seu tempo, vereador.
Só para mim acabar meu respeito.
30 segundos.
Tenho certeza que essas pessoas que gerenciaram esses recursos do fundo aí, eu tenho certeza que eles vão dizer a mesma coisa, que esse ginásio de esportes lá é necessário, que veículos, daqui a pouquinho tem recursos para veículos, vão ser adquiridos veículos, mas eu vejo a necessidade hoje de finalizar, concretizar aquela obra lá que está quase acabada. Né? Eu vejo a necessidade, eu voto a favor, sem problema nenhum, sei que tem necessidade de veículos, a gente sabe disso aí, mas daqui um pouquinho acabar aquela obra é em primeira mão.
Como já estamos em quarta discussão, da próxima semana já vai para a quinta, e não veio a cópia da ata. Então, eu vou pedir que os líderes me deem uma ajuda. Se entrarem em concordância que eu coloque em votação, eu coloco. Se entrarem que eu espero a resposta da ata, então eu peço aos líderes de partido que se manifestem. Vereadora Márcia.
Eu peço pela votação.
Vereador Joel. Vereador Gladson. Leandro.
Olha, eu acho que a gente temos que respeitar todos os trâmites, e se não veio a ata, por que não esperar mais uma vez que venha a ata? Na próxima.
Do PMDB aqui. Vereador Sandro.
Um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Bem, concordo com o vereador Leandro, acho que tem que vir a ata, sim.
Mas se falou tanto que é uma coisa tão simples. Tão simples.
Então vamos aguardar mais uma semana. Próximo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, o ofício número 151 de 2016, Arambaré, 15 de junho de 2016, senhora Presidente, senhores vereadores. Submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto de lei número... E agora o número está aqui, está 1216. 2280 de 2016. O qual cria o serviço de inspeção sanitária e industrial em todo o território municipal de Nhamaré, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, vegetal, comestíveis. A aprovação do referido projeto é elementar, tendo em vista a previsão da alínea do artigo 4º da Lei Federal nº 1283 de 1950, a qual dispõe que compete às secretarias ou departamentos de agricultura dos municípios a fiscalização da produção industrial que realizem apenas comércio municipal. Nesse sentido, é importante destacar que a fiscalização municipal da produção de gêneros alimentícios de origem animal e vegetal comestível é de grande interesse a todos os munícipes, tendo em vista que garante a qualidade dos bens de consumo produzidos em Nhamaré. Além de que, é de interesse dos próprios produtores, pois facilita a regularização das atividades, ora informais, que já existem no município, visto porque o processo de licenciamento sanitário estadual mostra-se muito complexo e pouco interessante aos pequenos produtores. Por isso, a implantação desse projeto é ululante, pois sua eventual rejeição por essa egrégia Câmara significa, na prática, segregar os pequenos produtores que não têm condições de obter licenciamento estadual para a comercialização de seus produtos, acoroçoando o comércio informal, bem como submetendo a população de Nhamaré a uma situação de verdadeira insegurança e periculosidade, tendo em vista que esta não terá como dispor de um meio de aferição dos processos de higiene adotados pelos produtores municipais na confecção dos produtos. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Assina atenciosamente a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scher. Eu passo a ler aqui o último parágrafo, então, do parecer jurídico, que diz o seguinte. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei número 2280 de 2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Anambaré, 8 de agosto de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, que são os senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastorizo Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira. Projeto de lei 2280 de 2016, senhor presidente. Primeira discussão.
Coloco em discussão, então, o projeto. Vereador Gledson.
O projeto já foi tanto discutido, que vai dar outra novela mexicana aqui na Câmara. Eu não sei por que, acho que já tinha que... O presidente fala a mesma coisa com os líderes aí agora e botar em votação e ou acaba essa novela ou bota a funcionar. Porque esse projeto aí não tem condições. Tem condições. Criar mais uma obrigação para o consumidor. E eu quero saber qual o município, se algum vereador falar que todo município são assim, me consiga as leis dos municípios que tem e traga para a sessão na semana que vem. As leis municipais do Sim dos municípios da região. Eu quero ver essas leis. Se tem em todos os municípios da região, eu quero que o vereador me traga essas leis com os municípios da região.
Vereadora Márcia.
Presidente, a minha função aqui é defender o projeto e ver o interesse dele para a nossa comunidade. Tá? Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade de procurar e ver se é interessante, se não é. Cada um tem a sua opinião, a sua... sua ideia, ninguém está aqui para incutir nada na cabeça de ninguém. Eu defendo porque eu acho interessante, né? A gente já tem esse comércio informal na nossa cidade há muitos anos e a gente sabe que tem pessoas aí que querem fazer, modificar a sua economia, querem botar empresas, querem formalizar o seu comércio e não conseguem, porque as leis do Estado são muito burocráticas e tem muitas barreiras. E o sistema em modo municipal é mais fácil, é mais facilitado, né, do que as regras a nível de Estado. É muito mais burocrático. Né? A minha defesa, nós já tivemos aqui na casa a Neuza da Emater, que acompanha esse pessoal aí da agricultura familiar, que desenvolve já há bastante tempo, e ela vem há bastante tempo já falando que eles precisam ir adequando nas leis, porque a coisa precisa mudar, né? A gente precisa mudar, precisa ter uma segurança alimentar, né? Toda aquela... A gente sabe que nem tudo é fácil, uma mudança não é fácil, e as pessoas têm esse desprendimento e precisam de, vamos dizer, de instrumentos para que possam fazer isso aí, né? E eu tenho certeza que as coisas só vêm para melhorar. Eu venho defender esse projeto, já venho defendendo ele faz bastante tempo. O Teobaldo e a Neuza tiveram aqui. Tem pessoas que querem fazer a criação de frango colonial no nosso município e não pode fazer porque clandestinamente não pode vender, a gente sabe disso aí. Já teve pessoas que tiveram faziam criação e vendiam clandestinamente, tinham seus produtos no comércio, todo mundo sabe aí, confiscado, que não podia ter, né? Então veio uma forma de legalizar, seja ele o frango, seja ele o peixe, seja ele a forma que seja. E eu vejo que a base da nossa economia, da nossa agricultura, também tem agricultura de grande escala e em pequeno porte, e a gente tem que vir ajudar a desenvolver o pequeno que quer desenvolver. Nós não podemos frear quem quer crescer, né, por causa de algumas pessoas que não querem que isso desenvolva. Eu venho defendendo o projeto, eu acho que é importante, a prefeitura tem aí, dentro do projeto, uma das coisas que é cara e que se torna difícil para as pessoas que querem desenvolver seus produtos, que é a vigilância sanitária, a parte da fiscalização do veterinário. Né? Nossa região produz ovelha, não pode vender ovelha nos mercados porque só se vende de uma forma clandestina, legalmente tu não pode vender. Então,
vereador.
É uma coisa que vem a dificultar. A nossa região produz ovelha, produz frango, pode produzir outras coisas. Então, assim, ó, isso aí vem trazendo uma barreira. A nível de Estado é mais difícil, né? Então eu vejo isso a facilitar as pessoas a desenvolver seus produtos, né? E o seu comércio aqui dentro do nosso município. Obrigado.
Vereador Joel.
Quem colocou que da região o único município que não tem ainda a lei foi na reunião do Coret, que aconteceu aqui no município. O vice-presidente do Cored, Centro-Sul, professor Álvaro, ele disse que dos municípios da região, o único que não tinha era Arambaré. Inclusive que Dom Feliciano estava se habilitando já no Estado para poder fornecer para os municípios vizinhos também. Então, assim, de repente nós vamos estar cobrando produto da agricultura familiar... Do pequeno agricultor, nós vamos comprar de Dom Feliciano, porque Arambaré não tem.
Cristal, o município de Cristal, já tem abatedor e já também está se articulando para vender a nível de região. Já o município cresceu depois que implantaram o SIM, e o município cresceu, já querem vender para a região, querem ampliar o abate de porcos e gado para a região.
E que a vereadora Márcia falou, realmente, aqui na redondeza, todo mundo cria ovelha e abate ovelha. E toda ovelha que entra aqui, principalmente no verão, é com abate clandestino. Então, o que que... Se quer se regularizar isso, quer deixar as pessoas dentro da lei, aí ficam criando... figuras, vão ter que carimbar o leite, vão ter que botar um rótulo em cada ovo. Isso aí é conversa, porque se sabe que uma inspeção não se faz assim. Tu faz a inspeção de determinadas propriedades, não tem que ir todos os dias numa propriedade. Tu vê se aquele procedimento, se aquele agricultor, se aquele produtor, aquele produto artesanal, se ele é feito dentro da higiene normal. Não. Aqui se sabe também que tem gente que tem umas criação de porco aí que não tem fundamento. E desabate e vende aqui na Maré. Quantas vezes, não vão tapar o sol com a peneira, quantas vezes se compra aí numa caminhonete, numa carroça aí, um pedaço de porco, uma banha, nem sabe de onde veio. Então, assim, ó, regulamentar isso aí é a coisa mais normal, legal, e as pessoas, tem pessoas que querem trazer produto para vender aqui, até nas escolas, e não pode. Porque uma escola que vai comprar de um produto desse correndo risco, não compra. Então, de repente, nós vamos estar comprando desses produtos do outro município, porque Arambaré não tem.
Vereador Rui. Vereador Gerson.
Bom, a minha posição todo mundo já sabe, e eu digo aqui, sem problema nenhum, que isso aqui que estão querendo fazer no momento, porque esse tipo de coisa não é ruim, não. Mas olha o que o produtor vai ter que se habilitar no momento, de uma hora para outra, para poder vender o pãozinho dele. Para vender o leite, para vender o ovo, está aqui, ó. Mel. O que que ele vai ter que se habilitar? O que que vão dizer para ele agora lá? E o peixe? De onde é que veio o peixe para a festa do peixe? Graças a Deus, dessa vez compraram aqui. E aí? Quem é que daqui dessa casa aqui, que está aqui dentro hoje, já não comprou produtos coloniais aqui, e mel e tudo, e até a ovelha que foi falada aqui? Alguém morreu por causa disso? O açougue que o seu Machado tinha aqui, todo mundo sabe. Então, o que, que tem que ser feito? No meu, já falei isso aqui. Tem que ser feita uma campanha com esse pessoal todo e avisar eles terem consciência do que eles vão ter que transformar para poderem estar com essa lei aqui vigente. Aí, o que, que vai acontecer? Que já está acontecendo. Já está acontecendo. Ah, pode fazer que não tem problema. Já está acontecendo. Mesmo antes de ser aprovada a lei aqui. Vão jogar com as pessoas, eu não aprovo isso aqui. A minha posição é bem clara no momento. Porque tem que primeiro fazer uma campanha para que as pessoas possam se adequar. Vocês imaginam a estrutura que vai ter que ter a pessoa para poder fazer carne à ovelha, carne ao porco, de uma hora para outra. Assim como o mel, está aqui, ó, ovo, mel, etc, etc. E ainda diz no artigo 4, todas as atividades relacionadas à agroindústria e pequeno porte serão regulamentadas através de decreto. É assim que está aqui. Então, dessa maneira, no momento, eu não sou favorável a um projeto desse. Já falei com vários e vários produtores aí, tanto os pescadores como os outros produtores, e eles não concordam da maneira que está sendo assim.
Vereador Joel.
Esse projeto já foi discutido tanto. Ele entrou nessa casa aqui no mês de abril.
Isso aqui é a primeira.
Ele entrou a primeira vez aqui em abril. Nós estamos em agosto, faz 4 meses. Quando nós fizemos uma reunião com o Teobaldo, que é da setor de zoonoses, e com a Neuza da Emater, ela disse que já tinha conversado com diversas pessoas dos assentamentos, o pessoal aqui de Santa Rita, e que a maioria era a favor. E o Teobaldo nos explicou tudo, como seria o procedimento, por que dessa necessidade. Agora, o vereador disse que, se até hoje nunca morreu ninguém. Eu nem sei se não morreu ninguém. Como é que eu sei? Vou saber se morreu alguém. Eu sei que de leptospirose tem gente que tem aqui na Maré. Vira e mexe, aparece alguém. E a leptospirose não é só do rato, é da capivara, é do ratão do banhado. E aí se tu cria num banhado lá onde tem capivara e o vereador acha graça. Ele não entende nada de doença e se mete. Porque
só um pouquinho, vereador Gerson.
E assim, ó, ele vota contra a educação porque a gente sabe por quê.
Dessa vez não é de ti.
É. Não, então, mas o senhor... Então, assim, ó, o senhor também, se tivesse um pouquinho de educação, o senhor ficava quieto.
Educação o senhor que não tem.
Vereador Gerson, por favor.
O senhor é que não tem.
Eu escuto todos os vereadores falar e não me meto. Mas tem as pessoas que são assim. Então, e quando teve a reunião essa com a Neuza da Emater e com o Teobaldo, adivinha se os vereadores estão votando contra, se eles foram à reunião? Não foram. Eles se retiram da Câmara. Não querem ouvir as pessoas que estão fazendo o projeto. Então, assim, ó, eu peço para o presidente, já foi discutido muito, faz 4 meses que está se discutindo esse projeto, eu peço para o presidente que bote em votação. Todo mundo já deu sua opinião.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu estava conversando com o vereador Alcioni aqui a respeito do Conselho Consultivo, as pessoas que formam o Conselho Deliberativo do SIM, e foi uma sugestão minha em reunião com a prefeita, com o Teobaldo e com a Neuza da Emater, que ela, como é uma pessoa que já desde o início do nosso município vem tratando esses assuntos a respeito dos produtos, tanto com os pescadores quanto com o pessoal dos assentamentos que vende os produtos aqui, que ela fizesse parte do conselho, porque ela conhece a realidade de cada um, sabe a realidade do nosso município, sabe os problemas que cada um enfrenta, as dificuldades. Então, eu acho nada mais justo, né, que ela fizesse parte desse conselho gestor junto com o veterinário e os outros os integrantes. E foi feito. Então, eu fico bem à vontade para votar o projeto, né, porque a Neuza conhece a realidade desse pessoal, sabe do que se trata, né, e não é nada para dificultar e nem para punir ninguém, é para que a coisa, eu vejo para o lado que a coisa ande, que flua, né, que a nossa economia possa crescer, que as pessoas consigam ampliar os seus negócios, né, possa ter mais facilidade de vender sem medo de perder os produtos na rua aí, por fiscalização. Eu acho que a pior coisa é tu vender uma coisa clandestina, a gente sabe disso aí. Então, facilitando isso aí para que as pessoas possam vender tranquilo pela rua, nada clandestino, nada errado, tudo na legalidade. Então, como ela faz parte, ela conhece a situação, eu tenho certeza que vai ser bem conduzido esse conselho gestor aí. Eu, para mim, não tenho medo nenhum, acho que a coisa só vem para melhorar.
Vereador Alcioni.
Presidente e membros da mesa, eu há 6, 7 anos atrás entrei nessa casa com um projeto de lei que enquadrava, que obrigava o município a incluir na merenda escolar peixe, que é o autor dessa lei. E essa lei não foi para frente, sabe por quê? Porque não existia isso aí, que não podia ir, a alegação que deram na época. Inclusive, o pessoal de Tapas veio um documento dizendo que não podia, porque não tinha fiscalização, que não poderia acontecer. Então, eu me sinto à vontade para discutir o projeto e ver, e ser favorável, sou favorável sim ao projeto, porque acho que isso aí vai alavancar, e vou entrar, no momento que sair, vou entrar de novo com o projeto na casa, para que seja incluído na merenda. No mínimo 2 vezes por semana, na merenda escolar do município, peixe. Por quê? Porque a cultura é saúde, é saudável. Então, isso vem lá. Então, por isso que eu sou favorável. Eu voto e estou pronto a votar também.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agora até estava aqui me consultando com o assessor jurídico, Alano, depois da fala da vereadora Márcia, que os conselhos foram retirados por indicação do IGAN. Porque não poderia haver um representante da Emater e não tem paridade, teria que ter paridade. Então, nesse novo, isso aqui está em primeira discussão recém, é um novo projeto, digamos assim, tratando do mesmo assunto. Não tem os conselhos, vereadora Márcia.
Não, mas esse aí não chegou para nós.
Pois é, não. Mas está aqui, ó.
Nós estamos olhando aqui.
Sim, não passou pela sua comissão, é por isso que eu estou lhe dizendo, então eu estou lhe comunicando. Então,
não pode ter na lei?
Não pode ter, foi retirado os conselhos. E outra,
pode ter, mas tem que ser
paridade.
Eu vi que tem muitos,
da EMATER,
né?
Não pode.
Muitos.
Tem mais da do executivo.
É.
E ela corrigiu, resolveu
retirar. Foi retirado. E que nos deixa também em dúvida. Outra coisa também que eu me lembro e me remeto, eu gosto muito de me remeter aos assuntos já tratados nessa casa há anos, né, desde que a gente está aqui no início do mandato, daqueles senhores que tanto o vereador Alcioni também nós comentamos, os senhores que entram no município por todos os lados com os caminhões, com pequenos caminhões, pequenas combis, e trazem todo tipo de produto, todo tipo, né, de perigo pode estar ali, e não são, nunca foram, desde que nós iniciamos aqui, pelo menos, nunca foram fiscalizados. Nós pedimos aqui, eu cansei de pedir carro para vigilância, nós cansamos, o vereador Alcioni também comentou, inclusive, uma vez eu lembro que o vereador Alcioni flagrou esses cidadãos, se é que podemos chamar umas criaturas dessas de cidadãos, despejando lixo, no caso, caixas de verdura, caixas de banana podre despejando em via pública, na estrada. Então, assim, ó, o que me deixa com um pé atrás sempre seria a estrutura. Já que nós não temos fiscalização nenhuma até hoje, que nós pedimos tanto aqui já, e também agora esse conselho aqui, que é uma novidade, saiu fora o conselho, foi retirado pelo executivo. Então, só gostaria de deixar esse alerta, né? Na sinalização desse alerta, porque a ideia, né, a ideia existe, é uma coisa natural, isso aí, nós temos que ter uma fiscalização, mas nós temos que ter uma fiscalização onde funcione, e onde, sobretudo, não deixe entrar os forasteiros aqui, que além de estragar o comércio, eles podem trazer as ameaças também. Fiscalização primeiro neles, que a gente nunca viu até hoje. Obrigado.
É só para esclarecer, né? Tá desde abril, veio em abril o projeto anterior. Esse veio agora...
16 de junho.
16 de junho. Mas se houver acordo, que coloque em votação, eu coloco.
Só que não, já que não, mas não tem o parecer desse vídeo.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Eu, das outras vezes que falei sobre esse projeto, eu comentei que ouvi pessoas que produzem esse tipo de alimentos e produtos que está sendo comentado aqui. Ouvi essas pessoas lá em Santa Rita e a maioria lá que eu ouvi tinha uma grande dúvida e muitos eram contra, as pessoas que eu ouvi lá. E o que, que eu vi? O mais interessante que eu vi e o mais importante é a dúvida das pessoas. Então, o que, que eu tinha sugerido antes? Porque, como já foi dito, esse projeto já está há tempo aqui. Eu tinha sugerido, mas como... Parece que lá no Executivo eles não escutam o que a gente fala aqui, não, nem se interessam. Tinha sugerido para que fizessem uma reunião com todas as pessoas que fossem interessadas, que produzem, e ouvir essas pessoas. Mas até gostaria de saber, acho que não foi feito isso, né? Porque falar aqui é muito fácil. Dizer que fulano foi lá e viu que a maioria quer... Mas eu queria que tivesse essa reunião, que eu queria estar junto também. Eu viria nessa reunião. Porque se eu não vim na reunião, como foi falado, eu também fui uma das pessoas que não vim. Mas eu viria se tivesse as pessoas interessadas. Ouvir o governo falar a parte dele, isso aí é fácil. Eu quero ver as pessoas que realmente vão ser afetadas com isso aí. Outra coisa que eu sempre falo aqui é o seguinte. Eu sou muito cestroso quando se fala em criar lei. Porque quando se criou a lei que proibia as pessoas de acampar na Costa Doce ali, foi criada essa lei aqui. Aí passou-se um tempo e passou-se um tempo e tinha um monte de gente acampada lá. Aí um dia eu cheguei aqui até meio revoltado e falei, por que eu fui votar? Eu até me arrependi, por que que votei a favor de criar uma lei que proibia? Que na época diziam que a FEPAM estava cobrando, que não sei o quê. Eu vim aqui e votei a favor de proibir. Depois, ninguém fiscaliza. Será que nós vamos criar mais uma lei aqui que vai ser fiscalizada? Tem tanta coisa que não é fiscalizada nesse município. Vou ser chato aqui e vou falar mais uma vez. Os cavalos soltos lá em Santa Rita continuam soltos. E cadê a fiscalização? Então, sempre que se vai criar uma lei, eu fico muito preocupado, porque tem que se criar a lei, mas tem que se cumprir a lei, porque senão não adianta. Eu gostaria que realmente não fosse votado e que o Executivo fizesse uma reunião com essas pessoas. E eu estarei lá. Obrigado.
De novo, eu peço o acordo dos líderes. Se vocês querem que coloque em votação, eu coloco. Se querem deixar para a próxima.
Se votar hoje, senhor presidente, eu voto contra.
Vereador Joel, vereadora Márcia.
Para mim tem que votar hoje. Quem tem opinião já teve. Ele não permaneceu desde abril até nessa casa, mas todos os vereadores receberam. Ele agora retornou, mas todos os vereadores receberam. E veio o parecer do IGAN retirando... disse que o representante da EMATER não poderia participar. E existiam 3 representantes da administração e 3 que não eram da administração. Aí se tirou a EMATER, aí os que não eram da administração ficaram 2, aí não poderia. 3 e 2 não pode. Aí teria que conseguir... Outra pessoa, ou representante de outra área, mas tinha aqui representante da sociedade civil, representante da EMATER e um médico veterinário, que não seria da administração. Então, não, se criar outro que tivesse ligação com a agricultura e meio ambiente, não existe outra entidade, não tem mais nada aqui no município que seja representativo. Então, como não era necessário, se tirou o Conselho Consultivo, mas ficou, tem a Câmara de Vereadores para fiscalizar. O vereador, outra coisa, vereador, quanto o senhor não participou da reunião, o senhor poderia esclarecer essas pessoas, que as pessoas que estavam para esclarecer estavam presentes na reunião. À medida que o senhor não participa da reunião, o senhor não tem como esclarecer a comunidade. Agora, convocar toda a comunidade como se faz, normalmente, com as audiências públicas que não vem ninguém, o senhor sabe disso também. Convoca e vê se vai alguém. Nem o senhor não vai, nem os vereadores da bancada do povo não vão, nunca.
Só um pouquinho, vereador Joel, eu estava presente. Então vamos colocar, quer falar, vereadora Márcia? Vereadora Márcia.
Presidente, eu pelo menos tenho conversado com alguns produtores, Santa Rita, conversei com algumas pessoas que têm envolvimento com a pesca lá, e eles têm ciência, sim, do que eles precisam, né? Seria uma sala com uma estrutura para fazer, né, a limpeza e o fileteamento dos peixes, eles sabem disso aí. A gente conversou a respeito de algumas coisas, a respeito da lei, né? Eu ainda... comentei que eu tinha entrado em contato com o Dom Feliciano. Em Camacuã, a gente sabe que o SIM é bastante atuante, na feira do produtor e outras atividades. E eu ainda comentei que eu tinha entrado em contato com 2 municípios de pequeno porte, que é Cristal e Dom Feliciano. Lá funciona e funciona muito bem. Expliquei para eles o que era. Eu acho que só vem para melhorar. Hoje, eles estão sujeitos à fiscalização de quem? Do Estado. Tanto os pescadores quanto nossos produtores, eles não estão livres de autuação, os nossos produtores, né, em geral. Hoje eles estão em serviço da fiscalização do Estado, né? Assim que aplicado sim no nosso município, eles façam a fiscalização municipal, né? Com ou não, eu até nem sabia que o IGA tinha partilhado, mas independente disso aí, a gente sabe que a Emater continua atuando, né, com os nossos produtores, independente disso aí, porque a nível de Estado continua atuando. Eu, independente do conselho ou sem o conselho, a gente já teve a conversa com o Teobaldo, que é o responsável pela nossa vigilância sanitária, independente de poder ser ou não poder ser, ele também é do município, conhece as nossas realidades, conhece os nossos produtores, sabe, é uma pessoa, né, extremamente competente também do que faz, e a gente sabe que a função dele não é punir nem, né, intervir na prestação de serviço de ninguém. Né, eu acho que pelo menos a vigilância sanitária do município permanece no conselho consultivo, né, e eu continuo sendo a favor, independente da opinião, acho que cada um tem a sua opinião, e eu sou a favor do projeto.
Então, coloco em votação. Ah, perdão, o vereador Sandro.
Eu só quero dizer ao vereador Joel que o senhor falou que eu não vou nas audiências, e não vou mesmo. Audiência pública para ser vaiado, como eu fui pelos CCs do Executivo, eu não vou mais, vereador. Porque eu fui lá, expus a minha opinião e fui vaiado. Então, uma audiência que é feita com os CCs da Prefeitura, que vão lá tudo já instruído para vaiar os vereadores? Não, não vou. Eu tenho razão, eu não vou mesmo. E outra coisa, eu tô dizendo que se fizer uma audiência com essas pessoas que são produtores, esses sim eu vou. Mas audiência com o CC do Executivo, não vou. Obrigado.
Então, coloco em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Reprovado, e eu também sou contra. Próximo.
Não tem mais nenhum projeto.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito.
Bom, tirando os dois de hoje, senhor vereador, que foram discutidos, temos no projeto de lei número 2284, que dispõe sobre a instituição e execução de medidas de vigilância e prevenção contra a dengue, zika e febre amarela. Esse aí foi objeto de emenda pelos vereadores Gledson e Gerson. Hoje está indo por IGAN a emenda deles, assim como o projeto de lei número 2289, que cria o Conselho e o Fundo Municipal da Segurança Pública. Seguindo. Projeto de lei número 2288, de 2016, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura. Foi enviado o ofício à Prefeitura, requerendo algumas alterações legais no projeto de lei, em 2 de agosto de 2016, até agora não retornou. Projeto de lei número 2287, de 2016, que altera o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do Executivo. Está sendo enviado o ofício para a Prefeitura, requerendo também alterações. Vai amanhã. Foi feito hoje o ofício. 2289. Cria o Conselho e o Fundo Municipal de Segurança Pública. Emenda. Foi feita emenda dos vereadores Gerson e Gledson. E aí vai brigando a emenda. E o último. BL número 2285, de 2016, que institui a cobrança de pedágio no município. Está na comissão. Foi juntado o parecer do IGAN. A comissão está analisando e provavelmente vai à prefeitura para alterações.
Então, encaminha a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a chamada dos inscritos.
Chamamos à tribuna o vereador Gerson.
Boa noite a todos, só para ser bem breve. Voltando a alguns assuntos ali, questão da segurança pública que foi falado, nós vamos fazer emendas e vamos sugerir que exista esse conselho depois que o prédio da brigada for entregue. Que nós aprovamos aqui há mais de ano e o prédio está ali abandonado e as desculpas sempre são as mesmas, ainda não foram entregues ainda o prédio da brigada. Então, nós vamos fazer emendas no conselho, que é bom, não tem dúvida, mas nós vamos aguardar que isso aconteça. Voltando àquele assunto das escolas, somos favoráveis, sim, só que tem que ter, é obrigado, é lei, tem que ter, existe um conselho, tem que passar pelo conselho, e essa ata tem que ter aqui dizendo que o conselho autorizou a verba para tal destino. Isso está na lei. Na questão do turno inverso, que foi falado aqui, a escola lá não tinha a mínima condições de ter o turno inverso. Por isso que a nossa preocupação foi essa, por isso não aprovamos. Recebi aqui reclamações que eu venho aqui e repasso, que é a minha obrigação. Já falei aqui várias vezes da senhora Leonor Sodré. Ela teve uma isquemia, não dão remédio, negam a baixa, não tentam a baixa para a senhora. Aí eu fico perguntando para vocês, que bom que nenhum de vocês aqui tem essas necessidades, assim como várias pessoas vêm aqui e nos reclamam. Vêm aqui e nos reclamam. E essa é a situação. E recebi também, que o pessoal do interior nos comenta isso, né? O pessoal, eu sempre digo aqui, o pessoal do interior não é mais do interior, as pessoas estão bem comunicados. Vai o ônibus aquele, né, que faz as consultas, com bastante remédio, que bom, caixas e caixas de remédio. E essa senhora que eu recém falei aqui, está solicitando um remédio e não dão. E ela é uma pessoa que não tem renda, e está de cama, está com essa doença e não tem o remédio. Não dão o remédio na assistência social. Então, são coisas assim que a gente, infelizmente, tem que vir aqui e falar. E aí acontecem coisas ali que nós falamos aqui, que tivemos ali semana passada, pelo aquilo que vocês foram informados aqui, que foi gasto R$31 mil para pintar o posto. Aí a desculpa que veio lá para nós, da secretária, que era dinheiro que veio para fazer esse tipo de obra, que segundo ela, desde 2014, nós estamos até, vou investigar, já estou investigando, vou falar aqui, porque quando eu falo aqui, os proprietários, que o CNPJ veio errado ali no pedido de informação, nós vamos investigar, já estamos com o CNPJ e já estamos investigando. Vamos investigar, essa é a nossa obrigação. Então, vamos ver. E essa é a situação. Uma senhora com necessidade, está de cama, não tem uma baixa, não tenta uma baixa, está com isquemia e nenhum remédio é doado pela assistência social. E falando das fiscalizações, que a gente falou sempre aqui, fala, né? A gente sabe. Onde está a fiscalização? Só para a dona Vera. Que tem a fiscalização. O cachorro late lá no mesmo dia da noite, está lá a fiscalização. Eu volto aqui daqui a pouco.
Obrigado. Vereador Joel.
A mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes,
Eu, no início desse exercício, eu já tinha comunicado que não mais concorreria, e cada vez eu me convenço mais que aqui não é o meu lugar. Porque as atitudes que se tomam nessa casa aqui, por alguns vereadores, não tem nada a ver com o mandato que foi dado pelo povo. Criticou a semana passada a ponte do Capão do Trago, que estava com a cabeceira, começou a ceder. Uma empresa de engenharia tinha orçado uns 150 mil reais para consertar aquela ponte. A administração fez com dinheiro que foi encaminhado por essa casa o ano passado, no mandato do vereador Alcioni, comprou, conseguiu um batistaque, porque antes as pontes eram feitas, as estacas eram cravadas com a reta escavadeira da prefeitura, por isso elas estão, já, algumas já sumiram e as outras estão sempre com problema. E eu critiquei aqui o cidadão que usava o batistaca para a reta escavadeira como batistaca, estava ali na saída e eu achei que ele tinha ficado bravo. Ele me disse que funcionava muito bem usar a reta escavadeira como batistaca. Cid desmanchava a reta escavadeira, mas a estaca estava enterrada. Os vereadores não falam o que aconteceu com a ponte. Uma ponte de madeira é para quantas toneladas? Ninguém denuncia os bitrem que passam ali. Ninguém denuncia uma jamanta que passou nessa ponte que não pode passar. Eles vêm aqui dizer uma crítica para os servidores que tiveram lá e fizeram a ponte. E o local que estava cedendo nem era o local que, onde foi mexido na ponte. Mas se soube que passou um bitrem ali. Isso aí, quantos devem ter visto já os bitrem e as jamantas passar ali e não falaram nada? Aí vem criticar o trabalho do servidor que fizeram aquilo lá. Gastaram 31 mil reais, que seria para gastar 150. A licitação da obra lá, eu já falei, deu vazio. O vereador achava que era muito, 113 mil reais era muito. Nenhuma empresa se habilitou para fazer por 113 mil. Foram alguns vereadores dessa casa, foram até um posto de saúde e simplesmente chegaram lá e entraram. Entraram, foram lá para dentro do posto de saúde. Quando a secretária viu aquele burburinho, não é? Foi lá saber o que era. Aí eles queriam saber da pintura do prédio. Bom, mas eu chego lá na Secretaria da Saúde, da Educação, qualquer lugar, eu tento entrar em contato com a pessoa, com a secretária de saúde, ou com o diretor daquele setor, para entrar. Agora, não sei por que cargas d'água se entra, principalmente no posto de saúde, entra porta dentro, dá um carteiraço lá, somos vereadores, e se tem uma pessoa nua, seminua, lá dentro, sendo atendida, por um evento, por um acidente, por uma coisa, isso não acontece num posto de saúde? De uma pessoa estar lá, até com um parto, fora de hora, não acontece muito isso numa pessoa acidentada? E se eu entro lá e tem um parente desses vereadores lá nessa situação? Eu chego e entro. Onde é que nós estamos? Se Os vereadores agora são donos da verdade, são donos de tudo. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é a educação. Tu vai chegar num lugar, tu te apresenta e pede licença para entrar. Principalmente no posto de saúde. Quer saber quanto é que gastaram na pintura? Por que que gastaram tanto? Por que que não contrataram operários de Arambaré para fazer a pintura? Vai falar com a pessoa indicada. Mas não entra assim. Isso é um absurdo que se faz, que se fez. E eu, é por essas e outras que eu... Não é, esse aqui não é o meu lugar. Eu acho que não é esse o papel do vereador. Então, se tem gente que está aqui há 20 anos e procede desse jeito, não é o meu jeito, eu não vou continuar. Medicamentos, está sempre se falando que não tem medicamentos, acabou de se falar. Eu não sei, até vou ver o caso dessa senhora. Mas que eu saiba, esse tipo de coisa não está acontecendo. Já aconteceu aqui nesse município, mas atualmente não está acontecendo. Aconteceu que tinha um vereador que vivia lá dentro da saúde, principalmente no último ano do governo. E ele lá mandava e desmandava, admitia, demitia. Mas hoje não acontece isso. Os medicamentos foram comprados através do pregão eletrônico. O que que acontece? Com pregão eletrônico, tu faz medicamento por medicamento, tem uma empresa que ganha aqui no Rio Grande do Sul, a outra em São Paulo, a outra no Rio, e ele é um pouco demorado. Mas deu uma economia no ambulatório de 56% do valor do... Dessas, e na farmácia básica foi mais ou menos 50% de economia que se fez através do pregão eletrônico. Então, assim, ó, isso é nacional. E os remédios que eu já tenho falado aqui, se prioriza os remédios mais caros, que as pessoas não podem comprar. Porque um AS, qualquer um pode comprar. Aí se queixa, ah, foi lá e não tinha nem AS. Mas tinha um remédio para outras enfermidades muito mais caras, enfermidades muito piores. Então, chegar aqui e falar é muito fácil. Aqui tem, ó, se queixa, que tem que ter fiscalização, sei o quê. Desvios de recursos chegariam a 12 milhões do canal de irrigação que foram apontados. E aí? Alguém fiscalizou? Quem é que fiscalizava? Quando eu peço aqui na CPI da Câmara para chamar as pessoas para nos esclarecer, não chamo. Não chamo. Chamaram o ex-prefeito, o rapaz lá que é encarregado da licitação, e as pessoas lá, o engenheiro que autorizava lá, que estava tudo bem, não chamaram. A pessoa que era encarregada da prestação de contas, não chamaram. Chamaram o engenheiro da prefeitura, e ele esclareceu o que pôde. Então, e aí? O que que deu a CPI? Até agora, não se sabe o que que foi feito. Então é assim, eu não sei o que que houve com... Com o placar lá, se eu posso falar a noite inteira? Boa noite a todos.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.